Quando a gente estuda filosofia clínica, na historicidade, depois na estrutura de pensamento, logo nos deparamos com termos agendados no intelecto. E o filósofo clínico que está estudando aprende como agendar, como a gente faz o amálgama, como a gente faz os processos de agendamento. Vocês estudaram isso nos seus centros de formação. Ou seja, você precisa que a pessoa... você tem um filho que toma insulina. Ele já esqueceu duas ou três vezes, isso quase colocou a vida dele em risco. Como é que você faz para agendar de tal forma que ele lembre de uma informação importante, pertinente para ele? Você nem sempre estará por perto, não é? Nunca, e às vezes ele precisará sozinho lembrar. Então, como a gente faz para agendar uma informação no intelecto? Isso nós já vimos. Agora, parte do conteúdo programático da formação em filosofia clínica. Aqui é uma aula avançada de procedimentos clínicos. Então, nós vamos bem além do discurso formal. Como desagendar? Isso é parte do nosso trabalho de hoje. Como é que a gente faz isso? Como é que nós atenuamos uma informação na malha intelectiva? Como é que nós esmorecemos certos elementos conceituais que às vezes fustigam a alma humana, a existência da pessoa? Como, e em alguns casos, como removemos, ok? Cirurgicamente, inclusive, algumas coisas que estão ali podem ser fatores impeditivos. Esta aula de hoje, ela não faz o menor sentido se você não considerá-la na historicidade, na estrutura de pensamento, nos exames das categorias. Tudo que vem a seguir só tem sentido se você plantar solidamente nesse chão que eu falei. Lá fora isso não temos o que conversar. Inclusive é extremamente perigoso. Eu vou passar um filme para vocês depois, quando mandar a aula editada, que mostra a gravidade que é brincar com algo assim. Sabe, é muito sério e, portanto, eu falo sabendo que vocês respeitarão e levarão isso em grande monta. Bem, vamos iniciar o nosso trabalho. Começar pelo livro que eu usei ontem, que é o da Clarice Lispector, tá? Eu gosto muito dessa obra, A Descoberta do Mundo, pela Rocco. Vamos lá. Então eu vou ler um trecho para os senhores. Esse trabalho aqui, deixa eu ver direitinho quando foi. A Clarice, vocês sabem, ela escrevia muito para jornais. Muito, muito. E aqui é uma compilação de várias obras dela. Vamos acompanhar a Clarice Lispector como uma primeira aproximação de desagendamentos, que é o tema da nossa aula de hoje. Aqui em Porto Alegre chove muito. Talvez tenhamos alguns problemas de internet, ok? Então ela escreveu em 20 de novembro de 1971, isso que eu vou ler para os senhores. Ela coloca, era parte das crônicas que ela escrevia para jornal. Todas as vezes que penso em Londres, revejo as suas pontes. Achei muito natural estar na Inglaterra, mas agora, quando penso que lá estive, meu coração se enche de gratidão. Primeira pontuação importante, quem tem papel e caneta já pode começar a anotar. Nós sabemos, de maneira muito diretiva e focal, os agendamentos, através de termos como lembro, recordo, sabe, ou expressões como está sempre em minhas lembranças, não me sai da memória, aí você sabe que a pessoa está tratando diretivamente. A outra é a própria remissão das palavras, que ela pontua ao descrever o contexto, quer dizer. E tem as outras que são os elementos que surgem nos enraizamentos, estão por ali, mas que não são pontuados diretamente, tá bom? Então, repetindo, quando ela diz assim, ó, todas as vezes que penso, quer dizer, de alguma maneira ela agenda de novo lá, que ela esteve em Londres e ela vai para lá. E aí ela coloca, revejo suas pontes. Ela nos dá até um dado extra. Ela diz que ela vê como se fosse, por exemplo, uma fotografia, um filme. ela poderia dizer: eu ouço suas aves sobre o rio, algo dessa, sobre o rio Tâmisa. Ela podia dizer outras coisas. Então, ela nos mostra o agendamento e como ela o faz, tá bom? Bem, conhecendo um pouco mais a historicidade da Clarice Lispector, não é muito difícil a gente saber o que ela pagou, o que ela não agendou, o que não tem a ver com ela, entre outras coisas, tá bom? Pronto. Agora vamos prosseguir. Achei muito natural estar na Inglaterra, mas agora, quando penso que lá estive, meu coração se enche de gratidão. Vi em Londres uma terra estranha e viva, cinzenta. Tudo que é cinzento misteriosamente vibra em mim, como se fosse a reunião de todas as cores amansadas. Não se deixem distrair aqui, ok? Ela está falando que ela olhou, que ela viu em Londres, uma terra estranha e viva cinzenta. Como eu sei que esse "eu vi em Londres" significa como uma fotografia, como um filme, e não é um "ouvi em Londres"? Não é um outro sentido. Geralmente, pelo desdobramento da frase, da narrativa, a pessoa esclarece. No caso dela, olhem aqui, ela diz: vi em Londres uma terra estranha e viva, cinzenta. Como ela descreve cor, provavelmente ela está se referindo ainda a uma fotografia. Com os enraizamentos, é natural que entrem cores, entrem sons, entrem cheiros, contextos e tudo mais. Estive em contato com a feiura dos ingleses, que é uma das coisas que mais atrai na Inglaterra. É uma feiura tão peculiar, tão bela, e isso são meras palavras. Fazia muito frio, e o vento dava ao rosto e às mãos aquela vermelhidão crua que torna cada pessoa extremamente real. As mulheres fazem compras com as cestas, os homens da Siri usam chapéu coco, e o Tâmisa é sujo, tem lama. Já houve peste em Londres. Uma vez se incendiou a cidade inteira. A peste e o incêndio estavam presentes na minha estada em Londres. Esse texto foi escrito em 1971. De lá para cá, aviso aos navegantes, o Tâmisa foi totalmente despoluído. Tanto é que recentemente grupos de salmões foram vistos lá, e o salmão é um dos peixes mais sensíveis que há. Qualquer coisa ao contrário, eles vão para o céu. Então, mas a Clarice não viveu para ver isso. Ela ia gostar muito. As pessoas bebem café horrível em xícara grande, mas o café fumega, fumegante como toda a ilha, cujas pontes enegrecidas surgem da quase constante névoa. O fog se exala das pedras do chão e envolve as pontes. As pontes de Londres são muito emocionantes. Umas são sólidas e ameaçadoras, outras são puro esqueleto. Quanto aos ingleses, não são tão inteligentes, mas... Quanto aos ingleses, não são muito inteligentes. Mas a Inglaterra é um dos países mais inteligentes do mundo. Estávamos de carro. Entre uma cidade e outra, as cidadezinhas inglesas dão mil voltas em torno de si e a chuva fina cai nos vidros do carro. Nas ruas, o povo usa roupas tão mal feitas que terminaram de tornando um estilo belo. E ela prossegue: olhem, já estive tantas vezes na Inglaterra, não, nem de longe, eu gosto muito da Clarice Lispector, mas nem de longe eu concordo com ela sobre muitos aspectos aqui que ela coloca. Não acho os ingleses feios, nada disso que ela fala. Acho que são inteligentes, tanto quanto nós brasileiros, etc, etc. Mas a razão pela qual eu li esse texto para os meus queridos alunos e colegas é outra. Estivesse a Clarice Lispector diante de um de nós no consultório, trazendo as questões que ela trouxe, o que dentro disso você desagendaria? Esta é a questão. Essa questão ela se toma de urgência por alguns fatores. Por exemplo, é usual que na clínica, é o que mais ocorre, a pessoa nos diga: doutor, se eu pudesse apagar da minha cabeça o que eu vivi, seja um acidente, ou uma cena triste que viu, ou uma situação muito grave que passou, etc. Usualmente é assim que vem. No entanto, a gente sabe, o filósofo clínico não está ali para cumprir sintomas, mesmo porque muitas vezes o que uma pessoa pede é a última coisa que vamos atender, né? Ela nem sabe o que ela está pedindo. Às vezes ela só quer que a dor pare, e ao tirar isso dela, acabamos tirando algo gravíssimo, um fator de aprendizagem que era necessário. Uma mulher que é espancada sistematicamente, você apaga isso, você pode estar perpetuando isso na vida dela, algo que deveria ser atendido do avesso para que ela pudesse seguir e se libertar de tudo isso, você acabou ainda agravando e às vezes colocando a vida da pessoa em risco. Quer dizer, o fator que é, do que é desagradável, do que é nocivo, do que é ruim, não é suficiente para atender os pressupostos em torno do qual a indicação se fará. Ou seja, vamos tirar isso da historicidade da IP da pessoa. Jamais, ok? Esse é um cuidado fundamental, pessoal, que nós temos que obedecer e vigiar. Então, e num texto complexo como esse, no qual ela fala coisas bonitas, ela estava de carro, andou pelas aldeiazinhas inglesas e tudo mais, mas também falou de coisas feias, se ela não colocasse nada, o que um filósofo clínico elegeria como elemento de desagendamento? Ok? Se a pessoa não nos coloca, assim como um médico que vê no organismo, no corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, um tumor, um cancro, vai lá e diz: vamos fazer uma cirurgia ablativa, vamos remover isso. E logo, quer dizer, ele elegeu isso como centro da ação dele por conta da metodologia e tudo mais. O que um filósofo clínico, por conta da metodologia que utiliza e tudo mais, elegeria num texto como esse da Clarice Lispector, o que deveria ser desagendado? O que ela chama da feiura dos ingleses, o que ela diz da pouca inteligência dos ingleses, a lama e a sujeira que na época dela haviam no Tâmisa, isso é o que um estudante iniciante mais usualmente pontua, o que é, ele acha que é ruim, o que ele acha que é feio, o que ele acha que é nocivo. Dificilmente você mostra um texto desse para um estudante que está iniciando filosofia clínica e ele vai lhe dizer: sabe, doutor, vamos tirar isso, a beleza das aldeiazinhas que ela viu, ou ela se sentir bem indo a uma cafeteria. É natural. Esse maniqueísmo habita um estudante iniciante durante longo tempo na trajetória dele, sabe? É com o tempo que ele vai entender que muitas vezes aquilo que a pessoa usualmente pensa que é bom, usualmente pensa que é agradável, pois é exatamente isso que deve ser removido. Sabe, às vezes ela está tão intoxicada, tal qual um sujeito que usa cocaína. E você fala, ele diz: ah, a cocaína me deixa light, me deixa para cima. Mas as consequências, as coisas aí são tão terríveis que ele nem se dá conta. Que ele não sabe que é isso que tem que ser trabalhado. Algumas pessoas, aquilo que elas pontuam como que há de melhor para elas, pois é isso que tem que ser trabalhado como elemento nocivo. Muito mais do que as coisas que ela considera desagradáveis. Às vezes é o efeito ressaca, é o efeito que as coloca por terra, que são os verdadeiros amigos que estão dizendo: olha aqui, ó, olha o que está acontecendo, vamos dar um jeito nessa situação. Muito bem. Vamos adiante então. Aliás, aqui deixa eu fazer uma pequena parada para eu saber se os senhores têm dúvidas. Olhem, essa questão que o colega Walter colocou lá do Mato Grosso, ela é tão importante, tão fundamental para os nossos estudos, que nós vamos gravar a resposta aqui. Bem, o enraizamento, e lá nos cadernos, durante o curso de formação, é avisado aos senhores, um dos motivos pelos quais nós raramente enraizamos logo no início da historicidade. E é dito, você não sabe o que tem ali embaixo. A pessoa está te contando a história pela primeira vez, você está tomando contato com ela, e ela diz, não, doutor, pode aprofundar, eu sou muito forte, não sei o quê. Olha, quem diz que ela sabe de fato o que está acontecendo? Quem diz que de fato ela dá conta de um enraizamento? Sabe, a pessoa chega ao médico e diz, não, pode extrair uma unha só, isso não é nada, pode extrair, eu já passei por tanta coisa na minha vida. Não, podemos extrair a unha sem anestesia. Olha, será que ele sabe? Uma inflamação, às vezes uma infecção, ele desmaia às vezes com uma unha que você tira ali. Sabe, tem que aplicar uma xilocaína, sim, anestesiar, e aí sim você remove a unha da pessoa, com todos os cuidados no ambulatório e tudo mais. Pois na clínica, certas coisas também são assim. Por mais que a pessoa tenha discernimento e se mostre pronta para lidar com certas coisas, elas podem ser tão dolorosas que o efeito é dramático, inclusive na nossa frente, no consultório, gerando esteticidades brutas e tudo mais. Por isso, nós não enraizamos logo de cara. Agora, como o Walter colocou a questão, nós saberíamos então, enraizando, se é o caso de desagendar ou não? Provavelmente sim, no momento mais avançado da clínica. No início da clínica não é uma orientação que você faça isso, porque o efeito pode ser o contrário, ok? Você vai trazer à tona coisas que estavam às vezes desagendadas e que ficavam bem como tal, coisas que já nem apareciam no horizonte retornam e aí você às vezes vai trazer para então depois desagendar. Ocorre com certas dores já cicatrizadas, coisas vencidas, ok? O rapaz, por exemplo, a esposa o traiu uma vez. Aí você vai lá mexer nisso, traz à tona uma dor, já estava cicatrizada, era coisa morta, vencida, bem ou mal sepultada. Trouxe a baila, reabre uma ferida, tumultua a vida do sujeito, e aí depois às vezes tem que desagendar. Quer dizer, para quê? Isso sem falar em todos os riscos que se correm ao fazer tal coisa. Tem que ter muito cuidado aqui. Bem, vamos prosseguir a nossa aula então. Agora, eu quero ir diretamente com vocês ao ponto de como fazer esse inventário dessas escolhas. Separei para vocês uma obra. É uma obra muito interessante, da Mary McCarthy. Memórias de uma Menina Católica. Não sei se vocês conhecem. Essa obra fez muito sucesso. É um dos clássicos da literatura inglesa. Muito interessante a obra, as reminiscências da menina, as voltas que ela dá. Como ela, olha, o livro é tão, tão instrutivo do ponto de vista de uma clínica. Eu tive dificuldade de separar uma parte aqui, acabei selecionando 3 ou 4, mas enfim, vou colocar uma. Porque assim, tem uma parte que ela resolve que ela perdeu a fé. E isso não acontece aos poucos, assim, é de uma hora para outra, por uma questão lá que ela teve com o padre, pum, a fé dela some. Só que ela acha que a fé dela sumiu. O que é aquilo que nós estudamos lá na matemática simbólica, como os efeitos de opacidades e transparências. Assim que ela começa a caminhar de novo, ela se depara numa fé vívida, mais forte ainda. É muito interessante. Mas eu separei para vocês uma parte que tem muito a ver com o que estamos tratando aqui. Observem os indicadores. Primeiro aqueles que surgem logo de cara e depois os que vêm a seguir. Enquanto organizava minha memória, dúvidas antigas que em algum momento rechaçara apressadamente como contrabando numa gaveta da escrivaninha, ressurgiram, reconfortantes. Vou repetir. Enquanto organizava minha memória, dúvidas antigas que em algum momento eu rechaçara apressadamente como contrabando numa gaveta de escrivaninha, ressurgiram, reconfortantes. Olhem, anotem aí nos cadernos de vocês. Isso é muito usual, isso é muito comum. Isso ocorre por vários motivos, ok? Às vezes uma lembrança que lá atrás era muito dolorosa, pelo processo, pelos desenvolvimentos que você fez recentemente na sua vida, retornam e pegam você com um sorriso no rosto. aquilo que antes te maltratava, te destruía, agora, pela compreensão e profundidade que você tem, você entende de outra forma. Ok? Não estou falando do tópico significado, hein? Falei entende, epistemologia. Quer dizer, você não ressignificou. O significado é o mesmo. O entendimento é que é outro. Outras vezes o sentimento é outro. Enfim, não é? Isso é usual para muitas pessoas em muitos contextos. Descobri que sempre desconfiar um pouco daquela história de vida após a morte. Talvez fosse mesmo verdade que os mortos simplesmente apodreciam e que eu nunca reencontraria meu país no paraíso. Passei a unha numa mancha em meu uniforme, vendo como ficara branca à medida que eu a raspava. Outra lembrança estava aflorando a minha consciência: a ressurreição do corpo. Quando soasse a última trombeta, todos os corpos, desde Adão, saltariam de seus túmulos e se uniriam às almas que os haviam abandonado. Era por isso que a igreja proibia a cremação. Mas em algum lugar, há não muito tempo, eu ouvi um padre citar, escarnecendo, um argumento materialista contra isso. O materialista tinha dito: era isso, que as pessoas apodreciam, se transformavam em adubo e assim eram absorvidas pelos vegetais que outras pessoas comiam, de modo que quando chegasse a hora da ressurreição, não haveria corpos suficientes. O padre dizia que para Deus tudo era possível. Se Deus fez um homem do barro, certamente podia fazer alguns corpos mais. Mas nesse caso, pensei, apoderando-me do argumento, por que Deus se opunha à cremação? Fosse como fosse, não seriam os mesmos corpos? E essa era uma questão central. Além disso, um exemplo ainda mais forte me ocorreu. E os canibais? Se Deus dividisse o canibal para reconstituir os corpos que ele havia digerido, o que seria do canibal? Deus podia partir do que compunha o corpo do canibal quando era bebê, antes de começar a comer missionários, mas o que fazer se o pai e a mãe do canibal também tivessem sido canibais? Que carne esse canibal teria para chamar de sua, para chamar de seu corpo? E ela segue. Bom, a explicação dela. Naquele tempo eu não sabia que esse problema havia sido tratado por Tomás de Aquino e com uma persistência infantil fui minando os alicerces da rocha da fé. O medo foi substituído pelo entusiasmo. Estava ansiosa para falar com o padre Denis e apresentar-lhes aquelas dúvidas notáveis para uma pessoa da minha idade. Minha cabeça estava cheia de comparações, etc, etc, etc. E o livro é todo assim, viu, pessoal? É muito instigante. É um livro que a gente lê e fica reflexivo. Tem horas que você pensa, puxa vida, é um livro que professa o mais absoluto ateísmo e de repente já é outra coisa. Lembra muito aqueles paradoxos do Saramago, só que aqui é mais meigo, mais brando. Olhem, há muitas lições nesse trecho que eu acabei de ler para os senhores, muitas. Certas coisas que são apagadas, como nocivas, dolorosas e tudo, às vezes seriam extremamente necessárias para que num tema como este pudessem habitar as reflexões e as caminhadas. Por isso, raramente durante os nossos workshops e clínicas, eu uso apagar de fato dos elementos. Mesmo porque há uma discussão aqui epistemológica, se de fato são apagadas. Elas muitas vezes são apagadas de um registro, como registro pictórico, você não lembra mais, mas continuam em outros registros, como coisas que você fez. Às vezes você só fez o registro, o jardim da sua casa, como um elemento de reparação para outra coisa. Então a memória continua ali, só que de outra forma. Então há muitas discussões. Agora o atenuar não. No atenuar você pode fazer com grande margem de segurança. Vamos escolher essa menina aqui como um primeiro registro. Vamos supor que você fosse atenuar nela elementos ligados a essas dúvidas que a angustiavam tanto. Ela começa a descer aos porquês, ela começa a usar a argumentação derivada sistematicamente para as coisas da fé. E vocês sabem, as coisas da fé não são muito afoitas e próprias para argumentações derivadas, não é? Quando a gente entra em questões de dogmas, de mistérios, de revelação e tudo mais, a argumentação derivada não tem muito o que fazer. Ela é própria para outros chãos. Bem, no caso de uma menina como esta, todas essas conversações delas têm um outro propósito, ok? Era uma menina que tinha uma base de afetividade que estava pedindo a ela certos elementos e ela não tinha. E isso vai respingar nessas conversações todas dela. Então, se você vai atenuar aqui, o que você vai atenuar nela não é propriamente isso, mas um desamor, um sistema de paradoxos que ela vê numa igreja, que é a dela, no caso dela é a Igreja Católica, que professa certas coisas que não cumpre, que não faz, que anuncia certas coisas que depois não serão estas, serão outras. É esse o chão que a estava incomodando. Sabe? Era isso que estava causando tudo isso. E se você toma apenas esse texto isolado, no qual ela questiona, puxa, mas para aí, não dá para queimar um corpo porque lá em cima a gente vai precisar depois que ressuscitar, como é que vai ser então? E no caso dos canibais, eles devoram corpos, como é que fica o sujeito que teve o corpo devorado? E etc, e tudo mais, né? E ela começa, só que isso, trabalhar essa questão é trabalhar só um sintoma. O que tem que ser trabalhado nela, no caso, é algo bem anterior, ligado à afetividade, ligado aos paradoxos da igreja que ela vê, e que ela, por não saber responder, se encaminha para questões como essas. São muitas, viu? Eu separei aqui, mais adiante, olha só, essa parte aqui, ó, que vocês vão ver. Foi exatamente nessa época também que me vi envolvida numa situação perfeitamente absurda, uma situação muito íntima, que me fazia viver mês a mês no terror de ser descoberta. Certa manhã acordei em meu quarto no convento e percebi algumas manchinhas de sangue em meu lençol. Durante a noite, devia ter coçado um arranhão que havia feito na perna, abrindo a ferida. Fiquei imaginando o que fazer em relação aos lençóis, pois as freiras eram cheias de histórias com as roupas de cama, assim como eram meticulosas com nossas golas, punhos brancos. Em caso de inspeção, aquelas manchas poderiam me causar problemas. Era melhor resolver pedir um lençol limpo à freira que tomava conta do dormitório. A alta e robusta madre, embora talvez ela ficasse zangada comigo por eu ter coçado a perna durante o sono e me mandasse cortar as unhas dos pés. Nunca se sabe do que vão nos acusar. Eu recomendo esse livro para certas pessoas que passaram por questões similares. A Mary McCarthy é muito feliz dessa obra toda. Essa obra, estudada em muitos conventos, seminários, ainda hoje traria um alento para certas questões aí que são muito chatas. Pois bem, vejam, essa menina, e assim aqui ela se coçou, mas no caso da menina ter menstruado, e acorda, sabe, espalha o sangue pela cama, pelo colchão e tudo mais, como faz? Quantas pessoas passaram terrores de vida? Sabe, às vezes isso deixou impressões subjetivas que levam anos para apagar, coisas tremendas na alma humana, que não cumprem nenhuma outra função a não ser o flagelo, porque muitas outras coisas já foram resolvidas, como aliás na obra da Mary McCarthy a gente vê. Vamos supor, isso aí é um caso então de desagendamento pontual, não desagendamento sistêmico, que é amplo e que nós vamos ver logo a seguir na obra do Humberto Eco. Desagendamento pontual é mais tranquilo, ok? Cada um de nós atende a premissas. Eu separei, vamos ver se ainda dá tempo de nós chegarmos lá hoje. Dá sim, vamos direto ao ponto aqui. Eu vou, se ficar faltando, se a aula ficar esquisita, vocês me avisem que eu volto. Eu separei aqui bachelar para os senhores. Professor, mas o bachelar era psicanalista, assim não pode? Qual é o problema? Que purismo é esse, gente? O Bachelard, ele tem páginas muito interessantes, muito interessantes. Quando ele trata do fogo, aqui ele está tratando do espaço, aqui da poética do espaço. E ele nos dá aqui uma lição muito bonita, o Bachelard. Vamos, acompanhe o que é aqui. Aqui eu estou lendo da obra dele, A Poética do Espaço. Ele diz assim, ó: assim, seguindo um método que nos parece decisivo na fenomenologia das imagens, método que consiste em considerar a imagem como um excesso da imaginação, acentuamos as dialéticas do grande e do pequeno, do escondido e do manifesto, do plácido e do ofensivo, do fraco e do vigoroso. Seguimos a imaginação em sua tarefa de engrandecimento até ultrapassarmos a realidade. Para ultrapassar efetivamente, é preciso primeiro aumentar. Vimos com que liberdade a imaginação trabalha o espaço, o tempo, as forças. Mas não é apenas no plano das imagens que a imaginação trabalha. No plano das ideias, ela também cresce em excesso. Há ideias que sonham. Certas teorias, que se acreditam científicas, são grandes devaneios, devaneios sem limites. Vamos dar um exemplo de uma ideia, sonho, que toma a concha como testemunho mais claro do que tem a vida. Quem conhece esse texto sabe o que ele faz. É impressionante como ele descreve aqui a saída do molusco da concha. O Bachelard, ele tem uma imaginação tão fértil, impressionante como ele vai longe. O que será que ele usava para escrever, né? Tudo que tem forma conheceu então uma ontogênese de concha. O primeiro esforço da vida é fazer conchas. Acreditamos que um grande sonho de conchas está no centro do vasto quadro da evolução dos seres que a obra de Robinet apresenta. Só o título de um dos livros de Robinet diz bem a orientação de seus pensamentos. Visões filosóficas da gradação natural das formas do ser, ou Os Ensaios da Natureza que Ensina a Fazer o Homem, Amsterdã, 1768. O leitor que tiver paciência para ler toda a obra encontrará, sob uma forma dogmática, um verdadeiro comentário das imagens desenhadas, que evocamos acima. Animalidades parciais aparecem por toda parte. Os fósseis são, para Robinet, pedaços de vida, esboços de órgãos que encontrarão sua vida coerente no ápice de uma evolução que prepara o homem. Poderíamos dizer que, interiormente, o homem é um acúmulo de conchas. Cada órgão tem sua casualidade formal própria, já ensaiada pelos longos séculos, em que a natureza aprendia a fazer o homem por meio de algum molusco. A função constrói sua forma sobre modelos antigos. A vida parcial constrói sua forma como um molusco constrói sua concha. Se pudéssemos reviver esta vida parcial na precisão de uma vida que dá uma forma, o ser que tem uma forma domina os milênios. Toda forma guarda uma vida. Toda forma guarda uma vida. O fóssil não é mais simplesmente um ser que viveu. É um ser que vive ainda, adormecido em sua forma. A concha é o exemplo mais claro de uma vida universal formada por conchas. Que trecho bem formoso, interessante, apropriado aqui para o que nós estamos fazendo. Onde está a advertência aqui grande que Bachelard, nesses seus estudos, nos coloca? Olha, aqui é com pena que eu me afasto aqui do texto que eu separei, porque isso aqui merecia uma leitura bem mais profunda e que levaria aqui algumas horas. Mas eu deixo para vocês a recomendação desse texto belíssimo do Bachelard. Quem gosta muito do Bachelard é aquele menino, o professor aí em São Paulo, César. César gosta, ele estuda muito o Bachelard, tem longos estudos nele. Se você se aproximar do fenômeno do desagendamento, não falo do agendamento, que aí estamos em outra seara, do desagendamento, com esse mote que o Bachelard coloca nesse pequeno encarte, você esbarrará com problemas muito sérios. Muito sérios. E eu vou pontuar um deles imediatamente. Querem ver? O que acontece, por exemplo, quando você desagenda, vamos supor que foi o caso, de retirar, como no caso dessa menina que nós vimos, isso dela ter se arranhado, sangrado, e a cama ficou manchada de sangue, ela teve que remover os lençóis. Se você desagenda isso, o que acha que acontece? Quando, por exemplo, ela contar o que houve no tempo que ela passou no convento, quando ela contar, por exemplo, outros fatores que vão passar por aí, tipo certas vergonhas existenciais ou aprendizagens, etc. O que acha que ocorre? Ela pulará, não, porque não terá mais isso no lugar?
Ela pode até botar outras coisas que a gente desconhece.
Ela pode colocar outras coisas que a gente desconhece? Algo ocupará esse lugar na malha intelectiva dela? Fica um espaço vazio, o que acontece? Essa é uma das partes mais bonitas quando nós tratamos de desagendamentos. Fazer o desagendamento, propriamente, não é a lição mais árdua do filósofo clínico. A lição mais árdua que nós temos nessa etapa toda é essa verificação, na qual Bachelard, que estudava outras coisas, nunca imaginou sequer algo como a filosofia clínica, a área dele é mais para a psicanálise, que trabalhava a questão topológica do inconsciente, que para nós é uma invenção, como ele considera invenção certas teorias. Para nós, o grande desafio existencial, e se pudéssemos grifar o som de uma aula, que era o momento que vocês tinham que pegar a caneta e grifar o que o professor está falando, é exatamente isso, o que ocorre. Porque essa menina do livro da Mary McCarthy, você, por exemplo, vai na historicidade dela e você vai ver que ela coloca, eu esqueço tal coisa, eu costumo não lembrar desses certos aspectos, me dá um apagão sempre que eu tenho que fazer tal coisa. Ela nos mostra como apagar. Há pessoas que você desagenda, se repetir coisas com elas apagam, detonam aquilo da cabeça. Basta você começar a repetir, outras apagam se você for usar de categóricos, de imperativos, tipo, olha, nunca saia de casa sem sua carteira de habilitação, isso, senão você não dirige meu carro, e a pessoa, diante desse categórico, esquece. Cada um de nós tem os indicadores, alguns apagam aquilo que não é relevante para eles, que não é importante, jogam fora e vivem esquecendo. Outros esquecem questões ligadas à afetividade, porque, por exemplo, pode doer, então costumam esquecer. Cada um tem veículos, tem uma borracha própria para fazer esse apagar ou esse atenuar. E na historicidade é muito tranquilo achar essas áreas para atenuar e apagar. Okay? Você pode, inclusive, andar com essa borrachinha no seu bolso para, quando precisar, apagar ou atenuar certas coisas. Esse não é o problema. Agora vejam o problema que o Bachelard nos coloca como essa interpretação das conchas, de achar que tudo está ali e que a função e a forma são correlatas, e tudo, claro, ele estava citando um autor que escreveu em 1767. Vejam, algumas vezes, quando você apaga, você imediatamente pontua as bordas daquilo que foi apagado. Exemplo, no caso dessa menina, se apagássemos essa lembrança tão dolorosa para ela, sofrida, do que houve quando ela se arranhou e manchou os lençóis de sangue no convento, você poderia, ao apagar isso, deixar vivificar o que houve antes, as discordâncias que ela tinha com a madre, os problemas que ela teve com o padre Denis. Isso poderia ganhar uma relevância muito maior do que de fato teve na vida dessa pessoa. E trazer, inclusive, como assunto último, algo que a clínica desenharia apenas como uma relevância periférica. Isso é só um exemplo do que pode acontecer. Há outros muitos. Ok? Então, imaginem agora que já foi anunciado pela farmacologia as drogas de esquecimento pontuais, as drogas de esquecimento acelerado, drogas éticas que já estão em testes laboratoriais avançados e que serão usadas. Vocês sabem que serão muito usadas, não é? Não há dúvida que serão muito usadas. Entre nós, filósofos clínicos, pelo que eu tenho visto esses anos todos, enfim, tomara que nós continuemos a nossa evolução existencial de tal modo que saibamos usar isso. Mas muitos de nós, eu acho, usarão sim. Vão até uma farmácia e vão dizer para o farmacêutico, me dá uma droga que atenue a ressaca moral, por favor, imediatamente. Achando que estão fazendo um serviço para eles mesmos, aí vão se meter em encrencas do tamanho do mundo.
Já falasse do desmemorial.
Bem, aqui eu estou falando de elementos pontuais, ok? Mas agora nós temos que aprofundar os nossos trabalhos e eu quero entrar com vocês nos elementos sistêmicos. Os elementos pontuais são mais brandos, ou seja, você pesquisa na historicidade da pessoa, lá na historicidade a própria pessoa vai te mostrar como se apaga para ela. Para alguns, por exemplo, basta não falar mais sobre o assunto e ele simplesmente perde as premissas e morre. Sabe quem nos ajuda nesse ponto? A neurociência. A neurociência tem como um dos motes atuais dela isso, a neurofisiologia. Se você repete uma informação, repete, faz dela uma paixão dominante, ela tende a se perpetuar. Se a neurociência se aproximar mais da filosofia clínica, verá que há muito... Aliás, parece que eu estou vendo, qualquer hora vai surgir um artigo aí nessas revistas de neurociência falando sobre isso. Que algumas pessoas foram identificadas, que se você repetir, elas apagam. De fato, apagam. É o efeito contrário. Há pessoas e outras pessoas, se você disser para elas, não fale mais desse assunto, e ele irá embora, é aí que ele se torna presente. Vira uma assombração na vida da pessoa. Vocês são filósofos clínicos, sabem disso. Quer dizer, nós temos que ver como a pessoa apaga. Algumas pessoas, se você disser a elas, não vamos mais falar sobre isso, olha, em pouco tempo o assunto está morto, enterrado, e não volta, sumiu da vida da pessoa, tá bom? Quer dizer, o desagendamento pontual é mais tranquilo, passível de ser feito no consultório.